Bem-vindos ao Automobil. Fim de semana é sinónimo de Fórmula 1, que desta vez manteve os pilotos em terras italianas. O Grande Prémio da Toscânia, realizado no circuito de Mugello, foi a ronda número 9 do Mundial da Modalidade, que assistiu sem surpresas a mais uma pole position de Lewis Hamilton, dobradinha da Mercedes na qualificação, com Valtteri Bottas a sair de segundo. Seguiram-se os homens da Red Bull, com Max Verstappen a arrancar de terceiro e Alexander Albon de quarto lugar. Charles Leclerc da Ferrari começou em quinto, na frente dos pilotos da Racing Point, em que Lance Stroll do sexto partiu e Sérgio Pérez começou de sétimo. De oitavo lugar partiu o Renault de Daniel Ricciardo, de nono saiu Carlos Sainz da McLaren e Esteban Ocon da Renault. Fechou o top 10 da qualificação, um início benéfico para uns e caótico para tantos outros. Ainda que Lewis Hamilton tenha saído da pole position, foi Valtteri Bottas quem alcançou a liderança. Não demorou muito, já que se instalou a verdadeira confusão. Caro ouvinte, talvez seja melhor começar por Carlos Sainz, que na luta com o Racing Point de Lance Stroll fez um peão e caiu várias posições, contudo conseguiu manter-se dentro de pista. O mesmo já não se pode dizer sobre Max Verstappen, Pierre Gasly, Romain Grosjean, Kimi Raikkonen e António Giovinazzi. Tudo começou com o choque entre Gasly e Giovinazzi, que depois, como se de um dominó se tratasse, chocaram com Grosjean, Max Verstappen e Kimi Raikkonen. O resultado, safety car em pista. Max Verstappen e Pierre Gasly na gravilha e a registarem assim os primeiros nomes na folha de desistências do Grande Prémio da Toscânia. Volta número 6 recomeçou a corrida depois da saída do safety car, com Valtteri Bottas ainda na liderança e Lewis Hamilton na segunda posição. Um Grande Prémio da Toscânia com sabor a confusão, já que foi na volta número 7 que o caos se voltou a instalar. Desta vez viajamos até ao fundo da tabela classificativa, onde o pé pesado no acelerador condenou Nicolas Latifi, Kevin Magnussen, António Giovinazzi e Carlos Sainz. O choque foi inevitável. Os quatro pilotos ficaram de fora e juntaram-se a Pierre Gasly e Max Verstappen. A violenta carambola resultou na primeira bandeira vermelha e 3-2-1, os semáforos apagaram-se outra vez. A história foi diferente, com Lewis Hamilton a dizer presente e a assumir a liderança da corrida, com Valtteri Bottas em segundo. Na volta 43 de 59, novo acidente em terras italianas, com o protagonista a ser o Racing Point de Lance Stroll. O piloto do famoso carro cor-de-rosa perdeu o controle do monolugar depois de sofrer um furo e chocou violentamente com as barreiras. Num primeiro momento recebeu-se a indicação do safety car, contudo a direção da corrida optou mesmo pelas segundas bandeiras vermelhas, já que necessitava de tirar o Racing Point de Stroll com segurança da gravilha. Mais uma desistência confirmada e sobravam assim apenas 12 carros em pista para lutar pelos lugares cimeiros da tabela classificativa. Mais um recomeço, mais um gritar de liderança de Lewis Hamilton. Valtteri Bottas manteve-se em segundo ao empurrar Daniel Ricciardo da Renault para o terceiro lugar. Porém, a imprevisibilidade tornou-se a palavra-chave deste Grande Prémio italiano e em grande destaque esteve também Alexander Albon. O piloto da Red Bull colmatou bem a ausência de Max Verstappen e numa corrida sublime conseguiu ascender ao terceiro lugar e assim somar o primeiro pódio da carreira de Fórmula 1. 59 de 59 voltas completadas e o nome do primeiro classificado não estranha ao ouvido. Lewis Hamilton voltou a vencer e somou a vitória número 90 da carreira. Segundo lugar para Valtteri Bottas, com Alexander Albon a completar o top 3. Quarto lugar para Daniel Ricciardo, na frente de Sérgio Pérez. Lando Norris terminou em sexto. Daniel Kvyat garantiu a sétima posição e Charles Leclerc era oitavo. Kimi Raikkonen terminou em nono e Sebastian Vettel fechou o top 10. Nas contas do campeonato, Lewis Hamilton é líder com 190 pontos. Valtteri Bottas é segundo com 135 e em terceiro segue Max Verstappen, com 110 pontos. A Rússia é o próximo destino do GPS da Fórmula 1 para a ronda número 10 do campeonato, entre os dias 25 e 27 de setembro.
Obrigado, Madalena. A Madalena agora acabou de nos dizer o que é que aconteceu neste Grande Prémio da Toscana Ferrari 1000 no circuito de Mugello. Um nome muito extenso. No Grande Prémio 1000 da Ferrari. Eu sou o David Pacheco, tenho comigo o Luís Barros e a Angelina Barreiros e nós vamos analisar as ocorrências deste Grande Prémio. Um Grande Prémio muito acidentado. Duas bandeiras vermelhas, um recomeço depois de um safety car em que deu literalmente barraca, ou seja, quase metade do pelotão foi-se embora só naquele incidente. Também houve incidentes na primeira volta, foi uma alegria. Meus caros, vamos embora. Quem é que quer começar com o acidente da primeira volta aqui?
Primeiras senhoras, na semana passada fui eu.
Ok, pronto. Fala então, aqui, o que eu posso dizer? Tenho três palavras para o Grande Prémio da Toscana Ferrari 1000 2020, que são três palavras em italiano, que é uma pergunta. Provavelmente eles se perguntaram o que é: cos'è successo qui? Quer dizer, o que é que aconteceu aqui? Falando no primeiro, no, na primeira, no primeiro acidente, que deu logo o safety car, aquilo foi tudo, parecia que ia tudo para cima uns dos outros. Acho que, ao menos da minha perspectiva, parecia-me que foi o Raikkonen, que aquilo parecia um efeito dominó. O Raikkonen bate no Verstappen, e o Grosjean acabam por isso aduixar ali o Gasly. Depois o Gasly vai também, e acho que foi ali um efeito dominó, que acabaram apenas por safar o Raikkonen e o Grosjean. Não sei bem como é que o Grosjean acabou a corrida. Aquilo até foi uma saída bastante agressiva.
O Grosjean passou a gravilha e seguiu em frente.
Exato. Mas
O
imagina
Grosjean,
o
só vês tipo
Verstappen.
um carro preto, branco e vermelho vá, a atravessar, tipo, todos ali a espetar-se, e só vês o Grosjean ali, tipo, de gás lá no fundo.
E
Eu
vai
pensei mesmo
embora.
que estava contra a parede.
Depois foi e ainda bateu. E eu não sei como é
Olha,
que ele não ficou ali. Mas eu gostei, eu gostei. Ainda bem que não ficou ali. Por exemplo, o
foi um
Verstappen ficou já.
sobrevivente. Ele foi um sobrevivente. Ele e o Kimi foram os sobreviventes desta corrida.
Foi mesmo. E pronto, e do que eu vi foi já o caos instaurado ali. Mugello a dar já de tudo si. E pronto, e acho que teve muito azar o Verstappen, porque eu acho que ele podia ter, mas já tinha aquela perca de potência, já estava
Sim.
sem potência. E
A onda já veio admitir que aquilo parece que é o mesmo problema de Monza e que o problema é grave e que a onda, nem a própria onda sabia se tivesse passado ali na primeira volta, se ele tivesse conseguido chegar ao fim. Nem a onda sabia isso. Ou seja, é estranho a onda não saber isso. É assim, para a Rússia ele ainda tem alguns componentes que pode mudar na unidade de potência, ou seja, não vai penalizar, a não ser que seja
mas se for
tipo.
um problema crónico, mas o álbum dá tudo.
Sim. Mas eu acho que ele ainda tem o suficiente para mudar e não penalizar. Ora bem, eu acho que não começou com o Raikkonen no acidente, mas sim com o Gasly.
Pois não,
O
exatamente.
Gasly encontra uma brecha entre quem? Entre o Raikkonen
E o Grosjean.
e o Grosjão, e mete o
E
carro largo no meio.
só quando há o impacto entre o Gasly e o Raikkonen e o Grosjean, é que
É que o
o Kimi
Raikkonen
perde um
bate.
bocadinho o Kimi perde um bocadinho de controle, bate na caixa de velocidades do Verstappen, e à frente dele está o Carlos Sainz a andar ali às voltas,
Ah,
e aí é
pois
uma
é verdade.
catástrofe. E ainda
Ora bem.
tens tempo do Vettel perder a asa da frente a bater no Sainz.
Foi, bateu o Sainz, exato. Por
Foi
acaso.
engraçado. Quanto ao começo do Verstappen, basicamente o carro não meteu terceira.
Sim, falta de
Ele
potência.
teve um arranque mesmo muito bom, ele ia saltar para a segunda com uma facilidade tremenda. Só que o carro morreu por completo e pronto,
Ah,
viu-se sendo fechado ali.
mas pronto, ninguém bate o arranque do Bottas. que finalmente parece que descobriu alguma coisa.
Eles trocaram as patilhas do Blunt.
E o Bottas lá conseguiu a primeira posição, depois saiu o safety car e a coisa não se dá bem. E aqui é que temos o maior acidente, não desprimerão do acidente do Lance Stroll, que também bate muito forte, mas aqui temos o maior acidente desta corrida, que envolve, eu penso que envolve 12 pilotos, porque foram 12 pilotos que foram advertidos pela FIA. Ou seja, tipo, acho que há mais também, por exemplo, há muitos que se queixaram do arranque após o safety car do Bottas, que provavelmente ele arrancou tarde demais, mas está nas regras.
Acharam dois em volta.
Pois, mas ele está nas regras, que ele é que decide o ritmo, ele é que lidera o pelotão após o safety car saiu. Portanto, foram 12 pilotos, não foram os 12 pilotos que ficaram de fora, 12 pilotos foram advertidos formalmente. Quem fica de fora foi o Sainz, foi o Giovinazzi, foi o Nicolas Latifi, foi o Kevin Magnussen, se não me engano. E mais uma vez, o Romain Grosjean passou ileso no segundo acidente em cerca de uma volta e meia em termos de corrida.
Na verdade,
eu percebo um bocado a frustração dele de se virar. They wanna kill us all! Tipo, não é? Estar ali a ver fibra de carbono a voar todos os lados em duas voltas.
Mesmo a fogo. E ele estava mesmo lá atrás a ver tudo, a tudo a acontecer. É preciso ter uma capacidade de reação incrível nestes casos.
Sim.
Ora bem, e vamos ao último acidente. Nós aqui vamos tirar os acidentes da equação para depois irmos para o resto do fim de semana. Por fim, o Lance Stroll também bateu forte. Ele que estava muito bem, ele estava em quarto lugar naquela altura, mas ele já tinha passado pelo pódio, o que era muito interessante, ele que vem de um pódio de Monza, estava a ganhar tempo ao Ricardo. E disse nunca na vida, porque ele não chegou lá, mas ele que estava a ganhar tempo ao Ricardo, estava a ganhar
acusou a pressão, acusou a pressão, não percebe.
Eu por acaso acho que ainda não saiu nada, mas eles
aparentemente foi um furo,
acho que sim,
furo, ok. O Lance no final tinha dito um furo ou uma falha de
suspensão. Por às vezes ter sido semelhante àquilo que aconteceu ao Kvyat no Grande Prémio da Grã-Bretanha. Pareceu, pelo menos.
Sim, sim, também pode ser isso, não sei. Mas isso, se for isso, esse incidente, se não me engano, foi falha de suspensão, certo? Eu penso que
pois
sim.
Pois foi, tens falha razão, de suspensão. Tens razão.
Se for um furo, é mais um pretexto para, entre aspas, a Pirelli andar a ver. Angelina, alguma coisa a dizer da prestação do Lance Stroll antes do acidente?
Só curiosidade, os três primeiros que ficaram ali em Monza foram todos à vida este fim de semana. O Stroll estava aí mesmo bem. Eu acho que ele estava a lutar pelo terceiro contra o Ricciardo.
O Ricciardo, sim.
E do nada tem aquele. Aparentemente aquilo, acho que é um. Vocês estavam a dizer que é um furo no pneu.
O Lance é que disse.
O Lance é que disse. Não, mas.
Não, eu sei. Sim, claro. Mas a mim também me pareceu. Pareceu-me tipo um rasgão ali que.
Mas também já é habitual dos pilotos da Fórmula 1 dizer que a culpa é do carro.
Pois. Sim, mas a verdade é que o pai dele vai pagar bem caro, porque aquilo ficou de uma maneira no carro.
O pai tem dinheiro.
Mas sim,
portanto, aquele tábua. Não acontecia o mesmo se eu fizesse o mesmo com o meu carro. Não acontecia, não tinha tanta sorte. Digo já.
Ora bem, já cobrimos aqui os três acidentes. Está feito a parte, entre aspas, má da corrida. Vamos agora recuar um bocadinho no tempo. Penso que podemos falar antes da corrida da qualificação, que há coisas interessantes. E das coisas mais interessantes, para mim, chama-se Pierre Gasly. O Alpha Tauri, bem nos treinos livres. E na qualificação, nem sequer passa da Q1.
É assim, como vocês sabem, eu não vi a qualificação, mas eu também achei isso muito estranho. Depois estive a ver lá uma repetiçãozinha e tal. Acho que foi na FP3, ele ficou em quinto ou em sexto, foi assim uma coisa do género.
Eu acho que ele teve nos 10 primeiros em todos os treinos livres.
Sim, e de repente, tipo, estás ali a dizer no grupo: gás de fora, onde é que é uma? Não acredito. E eu, o quê? Isso é muito estranho. Mas por acaso, não sei o que é que se passou ali. Ele até suspeitava que caso ele não tivesse morrido logo na primeira volta, só sei.
Nossa, Luís, credo.
Que pronto, que ele não tivesse tido o acidente logo na primeira volta. Que ele era um piloto a ter olho nele, porque poderia recuperar bastante bem durante a corrida, mas pronto, foi muito estranho. Ele talvez tenha cometido um erro ou algo assim durante a qualificação, porque é muito estranho um carro perder performance desta forma, a não ser que chamemos Ferrari.
Epá, é assim, a Ferrari conseguiu passar à Q2, foi a loucura. E a ver na Q3, ainda
só
mais.
Há uma reta, só há uma reta.
O chapéu para cá. Por acaso, o Charles Leclerc acabou sendo também muito ajudado pelo peão do Ocon, que coloca bandeiras amarelas, ou seja, ninguém pode fazer melhor da volta. O Bottas diz que
Também foi
perde,
prejudicado, sim.
ele diz até que perde a pole position por causa disso. O interessante é outra vez aquela margem dos Mercedes. Já não há modos de motor, não há modos de qualificação, por assim dizer, e eles continuam a andar mais de meio segundo na frente. Também uma boa qualificação do Alexander Albon, portanto, penso que sim. É o ponto mais negativo é que o Pierre Gasly não conseguiu chegar a. Não conseguiu sequer passar de K2 para mim.
E continua a haver a diferença que há entre o Vettel e o Leclerc. Isso, pronto. Não é? E acho que um outro ponto negativo foi um bocado a performance dos McLaren. Esperavam um bocadinho mais. Basicamente, se não estou em erro, o Norris, por pouco, que entrou no top 10 e que o Sainz estava um bocadinho mais cá para trás, ou era ao contrário?
O Lando Norris ficou em 10 em primeiro, sim.
É isso. Pronto, para aquilo que eles têm mostrado, achei que foi um bocado estranho a parte deles e fiquei surpreendido com a Renault. Não estava à espera que eles nesta pista fossem tão bons quanto aquilo que foram. Eles parecem ser muito bons em pistas com curvas rápidas e isso tudo. A Renault.
É verdade. Na semana passada já não foi tão bom e depois, e agora, esta semana até foi bastante interessante ver a Renault.
Afinal, nós analisamos mal, eles não são boas e retas, eles são boas e curvas rápidas.
Ai, não sei se tem mais alguma coisa a notar aqui na qualificação. Se não tiverem, vamos assim, agora sim, vamos à corrida, por assim dizer, vamos analisar as equipas e começamos, pronto, pela Mercedes. Angelina, é a tua vez de começar hoje pela Mercedes.
Ao contrário da semana passada, esta semana, pronto, a Mercedes já veio outra vez ao normal, já estavam com saudades dos pódios. E pronto, e basicamente a Mercedes foi fazendo o seu trabalho. Claramente que eles estavam tranquilos da vida, quem estava atrás é que fazia as neiras, e eles iam levando com as bandeiras vermelhas e pronto, e vamos ter paciência que a corrida há de acabar e nós havíamos daqui ficar aqui nos primeiros lugares. E assim foi. Mais uma vez, a Mercedes mostra que aqueles tempos são incríveis, as voltas são tão perfeitas. E pronto, é um carro que ajuda muito, mas também os pilotos são o que são. Principalmente, pronto, o Hamilton, mas o Bottas até se portou bem, também achei. Se bem que ele está sempre um bocadinho aquém, mas assim, ele ainda liderou um bocadinho mesmo, antes da depois da bandeira
Sério?
vermelha, a primeira, e pronto,
Depois da
diz.
bandeira vermelha. Não, ele. Da bandeira
Antes
vermelha. Foi
da
antes, sim.
primeira, sim,
Sim, foi
era o
antes da
que estava a dizer.
primeira. Sim, porque ele é que lidera o safety car, como falamos há
Sim.
bocadinho. Epá, o Bottas agora começa. Epá, não começa a ser triste, mas começa a ser tipo de. Ele chega ao fim da qualificação, estou desapontado. Chega ao fim da corrida, estou desapontado. O que é preciso fazer? Tem que melhorar. O que é preciso melhorar? Ah, tem que ver tipo uns décimos na qualificação. Vamos, vá lá. Pá, vai fazer minhas as palavras do Ross Brown e dizer que agora a batalha Hamilton-Bottas é uma batalha mental, porque nós já sabemos que o Bottas tem velocidade. Agora é preciso talvez o clique mental que o Nico Rosberg teve em 2016 para conseguir bater o Lewis Hamilton. De resto, na corrida não tenho muito a dizer. É excelente, aquele W11 é excelente, na qualificação W11 é excelente. E claro, só se eles se tirarem uns aos outros ou acontecer alguma coisa é que eles não ganham corridas em 2020.
Basicamente. Não dá para acrescentar muito mais a isso. O Bottas, pronto, é tal coisa. Já falamos disso na semana passada. Eu não gosto de dizer isto a um piloto, mas ele é um bocado manso demais para a Mercedes. E pronto, opá, não tem o nível de habilidade que o Hamilton tem. A Mercedes também não precisa disso. Com os carros que eles estão a construir, chega-lhes perfeitamente para conseguir umas dobradinhas de vez em quando e ser campeões de construtores, que é o que eles querem. Ah, é um bom ambiente, ele nunca se vai chatear muito, nunca vai fazer uma dive bomb e reventar o carro do Hamilton. Apesar de nós às vezes pedirmos isso, nem que seja para tornar as corridas mais engraçadas. Ele esta semana deu um bocadinho mais de luta, mas mesmo assim, mesmo quando teve as coisas nas mãos dele, acabou por não conseguir fazer mais. Primeiro, vou fazer o oposto do Hamilton, quero ir para uma estratégia agressiva. Ok, tudo bem, vais para uma estratégia agressiva. Paras antes do Hamilton, isso assim não vale nada. A equipa não vai obrigar o Hamilton a pôr os pneus que tu queres que ele ponha, não é? Ele
Vai
queixou-se
ser.
De vibrações e tal.
Ele
queixou-se de
pediu
vibrações.
Uma estratégia diferente.
Tem a pôr uma volta antes, não é? Tem essa estratégia diferente.
Mentira, ele não pediu uma estratégia diferente. Ele pediu pneus diferentes.
O oposto do Hamilton.
O oposto do Hamilton. E depois coloca duros. O Hamilton.
Porque não é burro, coloca duro.
Não havia.
É assim, mas tu não podes obrigar, não podes fazer o oposto de alguém sem saberes o que é que essa pessoa vai fazer, digo eu. Portanto, não convém parar antes.
Sim.
Mas é aquela velha história. O Hamilton, por isso, simplesmente não tem ritmo para acompanhar o Hamilton. Já deu para perceber. De vez em quando, ele nas qualificações é bom, mas. O Hamilton, lá está, tem aquele pozinho especial que gajos como o Verstappen têm, como o Leclerc ainda não mostrou totalmente que tem, mas que provavelmente vai ter, como o Vettel teve, pronto. Como eu acredito, por exemplo, que o George Russell também tem, aquela coisinha especial que faz os campeões. O Bottas, opá, é um excelente piloto, mas não tem isso.
Epá, como é que o Russell pode ter aquele pozinho especial se nem com 5 segundos do Kimi Raikkonen ter uma penalização ele consegue ter o ponto? Explica-me. Não dá. Não pode ser. São 30...
Olha, o Fernando Alonso aos anos também não ficou em penúltimo no campeonato.
Vai, isso é diferente. Pronto, isso é diferente. O carro ainda era pior. Já estamos a falar no Williams, mas vamos falar daqui a pouco. É que 30 a 0 nas qualificações, nos dois anos consecutivos, é que ele está na Fórmula 1, 30 a 0. Ele
também,
teve o Kubica...
Também temos os colegas de equipa que temos. Também vamos olhar para aí.
Teve o Kubica e teve o Latifi. Sendo que o Latifi parece ser pior que o Kubica, e o Kubica, pronto, só tem uma mão. Agora só falta o ponto, estás a perceber? Só falta o ponto.
Ele desta vez foi bastante prejudicado pela última bandeira vermelha. Ele estava em oitavo ou nono. Mas é que ele estava à frente dos dois. Ele estava à frente de um dos Ferraris, ou dos dois.
Ele chegou a estar à frente dos dois Ferraris e tinha a fazer tinha o mesmo ritmo.
E estava a fazer melhor tempo, melhor ritmo até do que os Ferraris.
Os dois Ferraris, no mesmo pneu, mais ou menos com as mesmas voltas, se não me engano. Ora bem, da Mercedes, passamos o quê? Passamos para a Red Bull. Não vamos falar de Max Verstappen já. Porquê? Porque vamos começar com Alex Albon, não é, Luís?
Finalmente. Ele ainda me assustou, porque pronto, começou em quarto. Teve ali uma excelente oportunidade para, quando o Verstappen falhou, se meter no pódio. Não conseguiu, caiu um bocadinho, logo nas primeiras voltas. Mas também essas foram atrás do safety car, pronto, não aleijava muito. Quando retomaram, também não se aleijou lá na confusão que houve. Mas depois, quando é no primeiro começo, atrás da, no primeiro standing start, depois da bandeira vermelha, ele começa em terceiro, se não estou em erro, terceiro quarto, algo assim, e cai muito lá para trás. Cai mesmo muito lá para trás. Não, começa em quarto, que está atrás do Leclerc.
Quarto, sim.
E depois cai bastante lá para trás e eu pronto, agora vai ficar ali preso, já não vai fazer nada. Chapéu. Afinal, sempre conseguiu lá safar-se, fez algumas ultrapassagens excelentes. O engenheiro dele, no final da corrida, até lhe chamou o Mr. Outside.
E repara,
excelentes já ultrapassagens. E teve um duelo bastante interessante com o Stroll e com o Ricciardo, em que acaba por ser ele a sair no topo. Em que o Ricciardo também é outro, tal como o Russell, é um dos prejudicados pela última bandeira vermelha, porque não estava a ver ninguém a apanhá-lo antes do acidente do Stroll. Tu falas de Stroll, mas eu acho que o Stroll não ia conseguir apanhá-lo, porque o Ricciardo no final das corridas é muito bom.
Tu falaste há pouco no engenheiro de corrida. Eu gosto da mensagem de rádio do álbum Thanks for Sticking with Me. Ou seja, aquele ai tal, obrigado, vocês ficaram comigo. E o Gasly foi tipo. Pronto.
Foi o oposto da semana passada.
Mas repara, também o Helmut Mark também diz bem que AlphaTauri precisa de um líder de equipa, porque não um Gasly. Vamos, siga. Mas quanto ao álbum, finalmente, o rapaz conseguiu lá chegar um pódio depois do que tinha acontecido no Brasil em 2019.
Desta vez a sorte foi que o Lewis, pronto,
estava lá
para chegar-lhe, que senão.
Quanto ao Verstappen, pronto, a coisa vai mudar um bocadinho, mas acho que já falámos o suficiente do Verstappen, portanto, Angelina, Alex Albon.
Primeiro pódio do menino, finalmente, como vocês dizem. Ainda bem que o Hamilton não estava lá atrás, senão provavelmente já tinha acontecido alguma que o impedisse outra vez. Mas pronto, acho que sim, acho que era o álbum no pódio, acho que era algo que nós não estávamos muito à espera, porque a corrida acabou por mudar tanto que depois, se não fosse a bandeira vermelha, acho que provavelmente o Ricciardo tinha ficado no pódio e tinha feito aquele desde o Mónaco 2018, que o Ricciardo já não está no pódio, podia ser agora, mas pronto, acho que também foi merecido o álbum. Já merecia, pronto, visto que ele é um bocadinho, eu continuo a dizer isto, ele é um bocadinho, acaba por ser um bocadinho a sombra do está um bocadinho na sombra do Verstappen. Pronto, agora o Verstappen também está a ter a sua dose de azar, mas acho que foi bom para a Red Bull. E sim, a mensagem do Thanks for Sticking with Me foi mesmo muito óbvia. Tá, pronto.
Mas, por exemplo, uma coisa que aconteceu esta semana é que essa questão da sombra, na semana passada ele nem a sombra conseguiu ser, porque o Verstappen foi-se e ele não conseguiu estar lá para capitalizar com bons pontos e até um pódio para a equipa. Desta vez conseguiu. E aí sim fez um excelente trabalho como colega de equipa. Agora é esperar para ver se na Rússia não vai voltar aos velhos hábitos. Espero bem que não, que eu adoro, gosto muito do Albon como piloto. Mas isto é um bom sinal e espero que daqui seja só crescer.
Sim, vamos ver o que é que se consegue fazer daqui. E vamos agora a Racing Point. Já falámos do Lance Stroll. Vocês estão na opinião que ele talvez não conseguisse chegar lá ao pódio, porque o Ricardo costuma ter ritmo de corrida no fim. Não sei, também não gosto de ir muito pelos isis, mas que ele estava rápido antes do acidente, a verdade é que estava. Pronto, agora vão ter que, para além de reconstruir o carro todo, vão ter que também ter cuidado, porque acho que o carro também acabou por pegar fogo quando os Marshalls estavam a
Sim,
tentar
isto,
tirar.
Não sei porquê. Isto tem havido alguns problemas com os Marshalls, já quando foi o carro do Leclerc na semana passada. Não sei se vocês viram o carro, eles,
sim,
tipo,
também.
Os Marshalls andam lá com a grua, bater com o carro contra as beiras, tipo, a partir de tudo. Aquilo está uma desgraça.
Assim, as pessoas tipo, tiveram fechadas em casa, estás a perceber? A coisa não, já não, já tem que levar mais óleo para tentar.
Foram beber uma pinguinha ali antes de.
Mas olha, essa do Leclerc, pronto, pode ter sido algum evento que aquilo está pendurado na grua e tal. Aqui no Lance Stroll foi mesmo os internos do coisa que acabaram por pegar fogo, provavelmente com a pancada, alguma coisa, algum líquido, alguma coisa assim tinha começado a escorrer.
Deu para dar ali um sneak peek ao motor da Mercedes, por acaso. Foi engraçado.
E agora pensa, será que alguém vai fazer alguma coisa com.
Copiar a cópia da Mercedes?
Não sei, não sei. Eu sou, a única coisa que eu tenho a dizer disso e tal é que há nos comissários o seguinte: ou fans, Racing Point, ao carro 18 e ao carro 11, ou seja, um protesto dos. Os duques do travões traseiros, ou seja, o normal de sempre.
Oh, mas isso é injusto. Agora só o carro do Pérez é que é igual ao do Mercedes do ano passado, porque o
É
Stroll teve
realmente.
atualizações no carro. O Stroll teve atualizações no carro esta semana. Isso é injusto.
Mas
Eles meteram
já é o
tipo umas
normal.
skinny jeans no carro, estás a ver? Na
Sim.
parte traseira daquilo. Agora está assim tudo justinho, ali com uma forma toda.
Mas sim, pronto, falando agora do Pérez, o Pérez pronto, teve é um fim de semana em grande, não pelas razões em pista para o Sérgio Pérez, mas pelas razões fora de pista. Ele é o melhor Racing Point, se não acaba, claro que ele é o melhor, mas ele termina na quinta posição. É o quinto lugar, não é assim tão mal, até é muito bom. Mas, Angelina, vamos falar aqui do elefante na sala, não é? O Sérgio Pérez foi na quarta ou foi na terça que diz adeus à Racing Point e no dia a seguir Sebastian Vettel é confirmado para 2021 na Racing Point. Algo que ninguém estava à espera. Ninguém, ninguém, ninguém,
Ninguém nada.
ninguém, ninguém, nada.
É verdade, ainda na quarta-feira estávamos a falar sobre isso. Foi mesmo na quarta, porque nós tivemos a gravação e depois nós falámos: ah, provavelmente vai ser o Vettel. E do nada, na quinta já estava o Vettel confirmado para Aston Martin. Opa, acho que era previsível e não sei. Acho que vai ser bom para o Vettel, porque ver um 4 vezes campeão sair já. Era estranho e não, ninguém o querer, era mesmo estranho, mas agora saber que não vamos ter se calhar o Pérez, ou então não sei, ainda há muito que se lhe diga nesse aspecto, incluindo uma Haas que anda por aí, mas pronto, não vou falar disso.
Assim, ele tem hipóteses na Haas, na Alfa Romeo, e surgiu uma que eu acho um bocadinho arriscada, mas surgiu, que é da Red Bull.
E estás a esquecer de uma, que o Zac Brown disse que estariam interessados
Ah,
nele para indicar.
sim,
Ah, pois foi.
para o McLaren SP, mas os gajos não têm dinheiro para meter, é verdade,
Está a vender a
A
sede,
McLaren
exatamente.
está a vender a sede, o McLaren Technology Center, ou seja,
Eu
vende
compro um parafuso. Eu compro um parafuso da roda de um dos carros.
e depois aluga, quem for o dono aluga arrenda, a sede à McLaren novamente. Mas sim, a indicar é um mercado. É assim, o Pérez é do México. Temos muitos. Alguns pilotos da América do Sul, lá, os brasileiros, então não se fala nisso. Também temos mexicanos, temos o Alex Palou, que é espanhol. É um bom sítio para o Pérez. Fica mais perto de casa, não tem que andar por aí muito fora ou ter que viver na Europa. E é um bom mercado porque muito para essas
Há
razões.
muito mexicano nos Estados
Ser a
Unidos.
indicar no, nos Estados Unidos e ser um campeonato regional. Pronto, se o Zac Brown lá conseguir os truquinhos para meter um terceiro carro, seria interessante ver se o Pérez queria andar nas ovais. Não, não sei. Vai ser giro. não gostou, não, eu pelo menos não queria perder para já o Pérez.
Exatamente.
Mas é, é o que é, é a Fórmula 1. Já sabemos como é que é isto.
Só uma coisa sobre o Pérez na corrida. Eu achei que ele teve uma má corrida.
O Pérez teve uma má corrida, sim.
Ele perdeu várias posições, ele teve ali potencial de um pódio, perdeu várias posições que... Ele faltava-lhe alguma coisa. Não sei se é esta questão toda contratual e vou mexer na cabeça ou algo assim, mas...
Também pode ser. Eu não acho que tenha tido o ritmo para andar ali no pódio. Eu acho
claro que sim, claro que sim. Mas o Stroll, no que toca a isso, teve muito, muito melhor do que ele na gestão da corrida. Eu está a começar a ficar lixado com as caras no Stroll. Eu não estou a gostar disto.
pronto, e foi aqui. Temos mais uma questão resolvida. Temos então Sebastian Vettel na grelha da Fórmula 1 em 2021. Da Renault, passamos para a McLaren, que, como tu disseste, Luís, na qualificação já não tinha sido grande, não vou dizer que era grande pistola, mas estão meio escondidos. Portanto, aqui na corrida, Carlos Sainz ficou-se no recomeço do safety car e o Lando Norris chegou ao fim. Miraculosamente
pronto, o Sainz foi bastante prejudicado por essa situação. Eu, como disse, já tinha ficado um bocado desiludido com o ritmo deles em corrida, na qualificação, mas depois em corrida, nas primeiras voltas, o Lando, pelo menos, lá está, as primeiras voltas verdadeiras só foi depois do Sainz estar envolvido no acidente. No segundo acidente, que originou a primeira bandeira vermelha, o Lando inicialmente não estava com um bom ritmo, não estava a conseguir aproximar dos da frente, estava ali numa terra de ninguém, com o que via atrás, com o Pérez à frente, e andava ali. Mas depois, como é costume com os McLaren, como quando o nível de combustível o carro começa a ficar mais leve, começa a aparecer ali o ritmo verdadeiro deles. Ele começou a fazer lá algumas coisitas engraçadas, ultrapassou o Pérez, ultrapassou, quer dizer, o Leclerc, toda a gente ultrapassou, mas lá fez umas ultrapassagens engraçadas, acabou por fazer uma boa corrida. É assim, não há muito a dizer no que toca a isso. O Norris fez a corrida que tinha a fazer. Pronto, e acho que é por aí. Deixa-me só ver aqui uma coisa, só para ter a certeza absoluta que estou para aqui a dizer.
O que é que precisas? Lando Norris foi sexto classificado.
É isso, sexto classificado. Era mesmo isso. Caramba, o Pérez ainda ficou à frente dele.
Pérez ficou à frente dele, sim. E o Carlos Sainz, não chegou ao fim.
Sim, mas ele até teve ali uns momentos de estratégia com o Pérez, do undercut, como por ultrapassá-lo em pista e tal. Não, foi uma corrida interessante, mas subiu mais por causa dos homens que ficaram para trás do que propriamente por mérito próprio, mas não deixa de ser uma corrida que melhorou ao longo da questão. Alguns dos pilotos, lá está, foram também prejudicados por parar durante por exemplo, os pilotos que pararam mesmo antes da segunda bandeira vermelha foram bastante prejudicados. Um deles, já falamos de Russell, já falamos de outros tantos. Portanto, o Lando Norris pode estar nessa situação.
Eu também concordo, porque... o Sainz já estava a ver que, pronto, ele já fez logo aquele peão e depois já estava traçado. Pronto, depois o Norris, eu acho que ele foi fazendo a corrida dele. Também concordo. Foi, por um lado, eu acho que ele até foi bastante sólido, foi fazendo. E claro está que o facto de ter 8 abandonos, só 2 é que não tiveram pontos. Por isso, ele acabou por ficar em 6º lugar. Não vamos falar de quem não ficou com pontos, está bem? E pronto.
Eu estou agora aqui a ver quem é que ficou em último, peraí. Ah.
Opa! Não dá.
Eu sou volando, só tenho a dizer isto. Estou aqui, esqueci-me de acrescentar esta parte. It's Friday then. Saturday, Monday, what? Que lindo. Aquele moço é lindo. Não quero saber.
Foi muito bom.
Mas agora, alguém que me explica, isto é uma música conhecida ou é só da cabeça dele?
Não faço a mínima ideia, mas que é qual na cabeça o fim de semana todo.
Mas acho que não, acho que ele inventou isso, mas não sei, também não posso chorar.
Não, porque ele ainda hoje no Twitter ele disse que estava em Itália e no rádio estava a passar. Estava a dar a música com a introdução Sim. mesmo da música, juntaram tipo lá na rádio.
Ah, então aquilo
a cantar a introdução da música. Mas pronto.
Nós ainda não falámos na Renault.
Pois não, tu disseste vamos da Renault para a McLaren.
Ora bem.
Então,
vamos embora para a Renault. Que eu agora é que me lembrei que esta Bonocon fica, coitado, problemas nos travões. Ficou na primeira bandeira vermelha.
Ah, ok. Isto é uma música de um meme. Viste okay. Não viram um meme de um gajo a dançar no carro e sai do carro e começa a dançar no coração?
Ah, eu acho que
a música é disso.
No Twitter.
A música Sim. é disso.
Ok. Tenho que pesquisar e talvez fazer um retweet nas nossas redes sociais. @automobile321, @automobile321 no Twitter e Facebook, @automobile_321 no Instagram. Sigam-nos lá. Colocamos coisas giras. Mas sim, vamos à Renault. Daniel Ricciardo, quarta posição. Portanto, Angelina, fala-me lá, Daniel Ricciardo.
Ai, foi bom. Na semana passada, tudo desiludido. Ai, Ricciardo. Já nem sei como é que ele ficou. Mas pronto, esta semana já deu outra vez o quarto lugar ao Luís.
O Ricciardo chegou a estar em segundo.
Muito habituado.
Após a segunda bandeira vermelha, o Ricciardo chegou a estar em segundo.
Pois foi.
Mas depois foi comer a rata pelo Mercedes.
Pois, o que é que vamos fazer? A Mercedes? Mas os dois primeiros lugares estão sempre reservados para a Mercedes. Mas sim, acho que o Ricciardo foi bastante... Estava quase para o pódio. Foi mesmo ali, até doeu. Mas sim, foi engraçado.
Bem, agora o Luís vai-nos falar da sua dor do fim de semana. Talvez eu ponha uma música de fundo, tipo daquelas tristes.
Everybody has que pôr para mim todos os fins de semana.
Isto é melhor guardar isto, que são os direitos de autor e graças. Não, é assim, foi uma excelente corrida da parte do Danny Rick. O pódio parecia mesmo possível e até à segunda bandeira vermelha. Eu estava mesmo a achar que era o que ia acontecer. Ele estava a conseguir manter um bom ritmo e ele é excelente a gerir os pneus, como já falei há pouco. Depois, pronto, acaba por ser... ainda se consegue meter em segundo lugar. É no segundo restart ou é no primeiro? Já não me lembro.
É no segundo.
Acaba por... Sim, ainda se consegue meter ali em segundo lugar, mas não é, tipo...
É só também porque tem um melhor arranque com o Bottas.
Exatamente. E ele nem deu muito trabalho ao Bottas porque ele sabia bem que não era aquela batalha dele.
Sim.
E então ele lá consegue fazer uma excelente corrida, só que pronto, depois o Albon, depois da segunda bandeira vermelha, o Albon estava com um excelente ritmo e acabou por conseguir ultrapassá-lo. E eu estava extremamente dividido, porque era uma questão: ver o meu piloto favorito de volta ao pódio ou ver o Albon a ter o primeiro pódio. Eu estava completamente dividido. Era tipo aquela situação, aquele dilema, o chamado dilema Marco Paulo, eu tenho dois amores e tipo... não, mas acabou por ser uma boa corrida. Também acho que não, o pódio não ia ser muito engraçado, porque acho que com isto da Covid-19 não deve dar para fazer chuis.
Não, pois. Portanto, é.
Ele pode fazer por si, não precisa de dar para mais ninguém. Se ele beber,
mas ele não sabe onde calculo. É arriscado.
Ok. Espera aí, e se ele sair do carro? Não, ele sai do carro, tipo, tira logo.
E vai dar um skate do caralho. Mas em cima dos robôs do pódio, e vai.
Ah, exato. Ah,
esses robôs nunca mais vieram.
Pois não. Fiquei desiludido. Dessa tecnologia austríaca, o caralho. Mas pronto, mas fiquei bastante feliz com a posição dele na mesma. Pronto. Podia ter sido mais um bocadinho e tinha sido bonito ver a Renault a ter um pódio. Acho que era o primeiro desde o Nick Heidfeld, desde 2010, em Singapura. Nem em Singapura não, é na Malásia. Portanto, já foi há algum tempo.
Nick Heidfeld, que é o piloto com mais pódios na Fórmula 1, são a vitória.
Exatamente.
O Nick Hülkenberg com mais starts.
Mas dos pódios.
Mas não tem
pódios. É o Nick Hülkenberg dos pódios. Mas pronto, não, mas foi, no geral foi uma excelente corrida dele, já o Ocon. Pronto. Ah, também lá fez a corridinha dele,
acontece, até ser limpo. Teve problemas
de travões. Também ser, até ter, pronto, problemas de travões. Que acho que quem é que começou a dizer que ele estava a arder? Eu acho que foi o William, acho que foi o Russell, foi o Russell que começou a dizer que ele estava a arder.
Uhum.
Que ele estava a arder e pronto, ele acabou por ter que desistir quando eles lançaram a bandeira vermelha. Pronto, não dá para fazer muito mais do que isso.
Ora bem. Então, da Renault, vamos à AlphaTauri. Vamos retomar a ordem correta. AlphaTauri, Gasly, não foi mal, mas foi um fim de semana péssimo. Não foi mal, foi só péssimo.
Péssimo.
Já deve estar ressacado o champanhe.
Vitória em Monza. E depois, nós tínhamos o nome do episódio anterior, é Renascido das Cinzas.
Agora voltou, seja, bem para as cinzas. Só que em vez de cinzas é gravilha. Em vez de cinzas é gravilha.
Talvez, talvez fomos nós a goirar o rapaz aqui para o...
Jinx. Total.
Para Mugello. E nisto, com tantos incidentes em pista, pronto, o Danilo Kvyat mostrou-se com um sétimo lugar na frente dos Ferrari. Ele que já foi...
Também não é nenhum feito.
Calma, só para dizer que o Danilo Kvyat já foi piloto simulador da Ferrari. Ou seja, ele já conhece os in-ropes da fábrica em Maranello. Não sei, sim. Para conseguir levar o AlphaTauri ao bom porto e trazer bons pontos para casa.
É tal coisa, é o que eu já tenho dito aqui. O Kvyat não tem sido mau. O Gasly tem sido estupendo. É mesmo, é só essa a diferença.
Mas o Gasly é de extremos. Ou seja, num fim de semana estás lá em cima e no outro fim de semana estás completamente lá em baixo.
É um bocado como a carreira dele.
Até é verdade.
Muito ups and downs. A inconsistência é grande.
Eu também acho que o Kvyat foi indo com a corrida e tal. E depois pronto, com 8 abandonos e tal, só 2 é que não tiveram pontos e foi indo. Se bem que não posso tirar o mérito ao rapaz, mas exato, é como vocês dizem, como o Luís estava a dizer, o Gasly tem sido incrível, mas pronto, há dias que não dá. E o Kvyat é só tipo indo, está só na sua, a fazer a corrida, a ver os passarinhos e tal. E depois vai em sétimo lugar e pronto.
Ele está a guardar-se para a corrida de casa.
Ah, é verdade, é verdade.
Mas está a guardar-se para a corrida de casa para fazer alguma coisa. Tipo, torpedo de volta aos ecrãs televisivos dos espectadores da Fórmula 1. Talvez, não sei.
A diferença é que agora o Vettel não consegue ficar à frente dele.
Ora bem, e como dizes, eu já devo ter dito 5, 6, 7, 8 vezes, ora bem. Falaste em Vettel, agora sim, vamos para Ferrari. O que é que acharam da pintura?
Ah, eu gostei. Bastante.
Eu inicialmente não gostei, mas passei a adorar quando vi em pista. Eu adorava que eles agora passassem a usar só aquela pintura, tirassem aquele mil amarelo que é horrível, que tem tipo o tipo de letra mais horrível à face da Terra, tipo letra tipo à primária, e eu detesto aquilo. Mas tipo, se tirassem aquele lettering, fantástico. Acho que ficava fenomenal naquele carro.
Sim, mas pronto, aquilo era suposto ser, porque aquilo é a cor com que eles entraram no
bem, mas tinha 1950.
Um não, o lettering é que tipo, antigamente, tipo, eram eles que pintavam, estás a perceber?
Aquilo era pintado? Parecia daquela cena...
Não, aquilo era para fingir que era pintado.
Ah, ok.
Mas olha que não parecia tipo um número digital.
Um throwback.
Mas não parecia um throwback. Por
isso é quase um grafite, tipo, tão manhoso. Dava para o caso, dava para mais ver, era nos números dos pilotos, no nariz.
Sim. Isso, aí estava giro. Sim,
aí estava bem, mas aquele... O 1000GP, acho que é.
Sim. Mas sim, a pintura foi gira, gostei da pintura, gostei do... Por acaso gosto mais daquela pintura do que aqueles usam. Atualmente.
Aquela é a minha cor favorita, uma hora eu não gostava, mas nas fotografias iniciais não estava a gostar nada, na pista já apareceu muito melhor.
Mas é assim, a cor que eles usam também não o carro.
Até trouxeste uns fones em homenagem hoje.
É verdade.
O aspecto do carro normalmente também não é assim tão mau. Eu gosto da. Eu gosto do vermelho e preto. É preto? Já não sei se é preto. Sim. Eu gosto daquilo. Gostava mais do de 2017, que tinha a barbatana branca. Eu gostava mais desse, mas.
Tu agora falaste disso do vermelho e preto. Eu acho que a Ferrari basicamente criou uma maldição por eles pretos, porque pensa nos carros vermelhos e pretos da Ferrari. São alguns dos piores da história da Ferrari.
Sim.
Os anos 80 e anos 90.
Mas, ok, dos anos 80 não tinha assim tanto preto, eram mais vermelhos, mas o que tinha mais preto era tipo as suspensões e as rodas, que se via muito mais o parecer preto.
E as asas traseiras, ah, as asas traseiras de dianteira tinham quase sempre preto.
Sim, era...
Ou seja, eles criaram esta armadilha eles próprios, não vale a pena.
Escavaram um buraco próprio. Mas bom, falando da corrida, Charles Leclerc foi oitavo, Sebastian Vettel foi décimo e chegamos a ver o Charles Leclerc que está lá à frente em posições de pódio e depois não é do nada, porque já sabemos os problemas do Ferrari, que tipo, não consegue pôr temperatura nos pneus, ou tem temperatura a mais ou tem temperatura a menos, e depois o Leclerc foi comido pelo pelotão todo. E tipo, teve que parar e depois voltou no final da grelha, em que naquele momento eram quatro motores Ferrari no final.
Quem olhasse parecia que eles tinham feito uma estratégia à asa e tinham tipo plantado o Leclerc lá à frente.
É verdade.
Começou a ser incluído. Parecia, foi que pareceu. Ele tipo, não tinha ritmo absolutamente nenhum.
Tipo, sair de duros, quando toda a gente está a sair de macios, e meteram um o carro lá à frente e, I'm leading. Mas nem para se defender, ele tinha, não vou dizer forças, porque provavelmente tinha forças, mas o carro não dava para se defender. Era tipo manobras
fáceis. Era uma ultrapassagem de autoestrada. Tu viste a do Ricciardo e ele, foi uma ultrapassagem de autoestrada, tipo, ainda foi bastante antes da curva, tipo... Tu geralmente ultrapassas no breaking point. Ele não, o tempo Ricciardo tem tempo de ultrapassar, a meter-se à frente dele e só depois travar.
Com DR, DRS, depois aquilo já não é bom em velocidade de ponta, já não é bom nas curvas lentas, não é bom nas curvas rápidas. Depois eles tiveram tantos problemas. O Sebastian Vettel teve tantas. Via-se que ele muitas vezes tinha dificuldades a controlar o carro à saída das curvas. Pronto, mas é assim, tivemos um glimpse de um Sebastian Vettel a defender-se do George Russell no fim. Sei que não é pela posição que ele queria, sei que o carro dele também não dava mais, mas é sempre interessante ver que o Sebastian Vettel consegue ainda manter ali a sua genica, apesar dos resultados serem o que são.
Ainda conseguiu fazer uma piada com o engenheiro dele, até fiquei admirado. Que ele chega ao final da corrida, já depois da corrida acabar, e ele, não há mais nenhum tipo recomeço. O engenheiro começou-se a rir.
Talvez foram três, fogo. Mas sim, a Ferrari, eu estava a chamar de maldição de Mugello, porque o facto de ser a pista da Ferrari e eles, tipo, tantas bandeiras vermelhas e eles quererem que, por exemplo, a pista querer que a Ferrari ficasse nos pontos, e pronto, por isso é que eu estava a falar da maldição de Mugello, porque realmente ali o Leclerc ainda tentou, coitadinho, mas pronto, aquele Ferrari já não puxa, já seja qual for a unidade motriz da Ferrari, qual seja o carro que tenha como unidade motriz a Ferrari, não é? Uma pessoa já sabe, mas sim, acho que podia ter sido pior, na realidade. Acho que eles tentaram e pronto, sendo a Ferrari. Mas é um bocado triste ver que a Ferrari fica tão atrás e não puxa nada. E mesmo o Paul Leclerc, que ele está a começar e no ano passado teve tantos pontos altos, acho que deve estar a ser mesmo frustrante ver que o carro está assim. Mas pronto, é o que é.
O George Russell também está a começar e deve ser extremamente frustrante ver o carro no final da grelha.
Mas ainda não falámos da Williams, tá?
Vamos falar agora do Williams. Queres falar? Vamos falar agora do Williams. Podemos falar da Williams. Foi triste.
Tem que ser por ordem de posições, tá? Primeiro temos que ir ao Alfa Romeo.
Ora bem, Alfa Romeo. Sim, não, vamos ao Alfa Romeo. O António Giovinazzi ficou logo naquele incidente grande. É um dos pilotos que tem o aviso formal.
Ter apanhado um susto, mais ou menos.
E depois tivemos o Kimi Raikkonen, que pronto, andou ali. Depois ainda tentou ir às boxes, coitado, mas já era tarde. Estás a ver quando estás na caixa de supermercado com a tua mãe e a tua mãe tem que ir buscar qualquer coisa, tipo, porque ainda não. Pronto, o Kimi Raikkonen teve que ir buscar alguma coisa, tipo, lá dentro, levei 5 segundos de penalização e volto a dizer, nem mesmo assim o Russell conseguiu ficar dentro dos pontos.
É assim, convém dizer que o Kimi teve a melhor corrida dele desta temporada. Tem mesmo uma excelente corrida, mesmo com todas essas contradições, a penalização de 5 segundos, ele ficar parado nas boxes porque os semáforos deles deixaram de funcionar. Mesmo no meio de todas essas contradições, ele lá conseguiu chegar aos pontos. Portanto, que dar valor à corrida do Kimi foi mesmo muito boa. E a decisão dele ir às boxes, por acaso, foi dele. Ele é que tipo já ia na pista e de repente corta ali.
Sim.
Mas já ouviste a tal mensagem que eu falei, que o Kimi foi irritado. Tipo, o engenheiro a dizer, antes aqui, olha, tens uma penalização de 5 segundos. E ele, porque? Pelo quê? Tipo, for what? E o engenheiro, tens uma penalização de 5 segundos? E ele, for what? Tipo, ali, reservada. Kimi clássico. Mas pronto. Mas foi uma excelente corrida de Kimi. A de Giovinazzi nem conta. Basicamente todos os que bateram quase nem conta a corrida deles. Giovinazzi deve apanhar um susto do caraças. O Giovinazzi sai-lhe um Williams da frente e apanhar assim, ver a traseira de um Haas ali à frente dele deve ser um bocado assustador. Porque ele já ia um bocado para o rápido, o Giovinazzi, que ele ia ali pé fundo. Mas pronto. Não, é assim. Motores Ferrari não há muito melhor do que isto para eles este ano, portanto.
Portanto, se não há coisas melhores, o Romain Grosjean termina em 12º. O único piloto da Haas a terminar.
O Kevin Magnussen. Campeonato, não é?
Continua. O interessante é que a Haas tem um ponto.
A Haas tem um ponto. David, temos que fazer isto por ordem. Então, caramba, a Williams ficou à frente da Haas.
Ah, é assim, eu não tenho culpa. O meu guião tem Haas e depois tem Williams. Não sei sei quem o fez.
Olha, faz como quiseres. Posso falar da Williams.
Está por ordem do campeonato. Está por ordem do campeonato que eu estou a ajudar.
Exato, mesmo. Era isso. Mas pronto, então. Quem é que falámos?
Não, vamos falar agora da Haas e depois. Pronto, também não. É assim, repara, nós passamos aqui, até temos a nossa gravação está a demorar menos tempo do que costuma demorar, porque basicamente metade das equipas só tem um piloto para falar. Vamos falar do Romain Grosjean.
Agora vai ser Kevin Magnussen, não é? Espetou-se.
Pronto, o Romain Grosjean já tem uma sorte do caraças. São 2 acidentes. Ele passa pela gravilha a fundo, não fica lá preso.
É verdade.
Depois, é um bocado irónico.
Passa no segundo acidente sem nada e depois termina fora dos pontos.
Pois, ele merecia um ponto só por causa disso.
Sim, ele foi um herói. Era o que eu estava a dizer. Ele tanto ele como a Kimi.
Não, quem merecia pontos era o George Russell.
Olha,
sim, isso é verdade.
Um Williams. Não, um Williams na frente de 2 Ferraris. Não é um, são 2.
Fazias mais festa se fosse o George Russell do que o Romain Grosjean, admito.
Eu fazia mais festa se fosse o Russell.
Não, mas ela, eu estou a dizer a Angelina. Ela aposto que fazias.
Por acaso, não. Por acaso estava mesmo. Meu Deus, pô, o Grosjean ficando nos pontos. Mas,
não, o Grosjean já tem pontos. O Grosjean já tem pódios. O Russell não tem nada.
Olha, podiam ficar os dois para mim.
Olha aí. Eu abdiquei de um pódio com toda a vontade. Um pódio para o Albon. Este egoísmo de hoje em dia.
É diferente. Mas, sim, por acaso o Russell ganhar, ele já merecia. Por acaso era para o piloto do dia. O Russell, se ele ganhasse os pontos, mas não chegou a acontecer.
O Russell ganhava o campeonato de pontuasse pela primeira vez com aquele trator que anda na Williams.
Mesmo assim, o motor é melhor do que o da Ferrari. Ou pelo menos, ao que parece. Mas pronto.
Mas é que nem com o melhor motor da grelha, o trator anda mais em frente. Também de notar que na Williams, esta é a primeira corrida sem a família Williams, sem Claire Williams, sem o Frank. Temos um novo chefe de equipa, Simon Roberts, antigo.
Fez parte da McLaren durante vários anos.
Ele era o diretor de operações da McLaren durante vários anos, com o Ron Dennis e essas coisas. Mas também teve ali emprestado, teve emprestado à Força Índia. Ou seja, tipo, é mais ou menos a mesma coisa.
Nós conseguimos da mesma arranjar maneira deixar a IAS para o último.
Não, a gente já falou da AS. Já falou da AS.
Agora está.
Eu já falei da AS.
É
porque eu lembrei-me que o Kevin Magnussen mais uma vez teve um excelente arranque.
Sim, mas
ele foi de último para décimo segundo.
É verdade.
De último para décimo segundo. Isso é do caterno.
Sim.
Tendo em conta que só fez quatro curvas. Tendo em conta que só fez quatro curvas. Não é nada mal.
Mas depois acaba no muro. Não vale a pena.
Ele acaba no muro, não é propriamente, quer dizer, mais ou menos, se ele levar ali uma traseirada.
Ele acaba no muro, o carro dele fica no muro. Ele vai devagar para lá, porque ele dá um peão, mas acaba no muro, sim. Juntamente com o Carlos Sainz ali. Parecia que os carros iam dar um beijinho.
Mas eu tenho notado isso, mas agora só falando um bocadinho do Kevin Magnussen, eu tenho notado isso nele. Tem estado horrível nas qualificações, mas na corrida saca logo ali um... uma carrada de posições nos arranques.
As posições nos arranques e também ajuda com aquilo que a gente chama as estratégias Haas, que é meter um pneu diferente e alguma coisa acontece, um safety car, e eles colocam-se mais à frente. Claro que depois vão sempre perdendo posições.
Sim, mas isso geralmente funciona quando não é ele na parede.
Sim. Mas eu acho que isso é o fim da grelha. Acho que não há muito mais a acrescentar. Foi uma corrida atípica em que nós basicamente falamos de um piloto de cada pista. Pronto, vá lá. Angelina Barreiro, diga-nos da corrida de Romain Grosjean.
Já sabia. Não, mas eu pensei que já tínhamos falado tudo às...
É, o Grosjean até não foi mau. Não, é tal coisa. Ele teve uma sorte desgraçada com aqueles acidentes todos.
E depois ele estava... Eu lembro-me que depois da bandeira, da segunda para a bandeira vermelha, ele estava em nono, oitavo, chateado também, estava em nono, oitavo, e depois foi pum, pum, outra vez Ferrari, Raikkonen, não sei quem, Russell, até o Russell, depois no fim, pronto, ele ficou em último, não é? Mas pronto, não foi mal. É assim, vamos pensar que ele saiu ali na gravilha, o carro já deve ter ficado com umas com pronto, eu também aí...
Sim, ele perde umas peças quando bate na primeira...
Sim,
na
sim.
Primeira... Foi de pelão, tu vês os mecânicos com fita cola,
sim,
fita
sim.
Cola no desporto motorizado, é... Não sei, é
algo fita cola IWD40, essa cara assim...
Resolve tudo.
Os patrocínios.
É,
uma marca de fita cola e WD-40 aqui para o automóvel.
Resolvem.
Mas ele ter acabado a corrida acho que já foi bom. Por isso, eu queria um pontinho, mas pronto, acho que também já foi. E do Russell também, mas já foi. Já foi.
Vai acontecer em Portugal. Aposto.
Ah, era top, por acaso.
Angelina na bancada com cartaz em francês. Mas pronto, vamos fazer uma pequena incursão fora aqui da Fórmula 1, porque tivemos o fim, já o segundo campeonato que acompanha a Fórmula 1 que acaba, primeiro acabou a Porsche Super Cup há cerca de uma semana, e agora acabou o que mais nos interessa, que é os monolugares, e acabou a Fórmula 3, Fórmula 3 que tem o campeão chamado Oscar Piastri, é australiano, pilota pela Prema, a Prema que também é campeã de equipas, e foi uma luta muito interessante, foi até a última corrida e quase até a última volta. Quem é que quer começar aqui pelas jovens promessas que podem um dia chegar à Fórmula 1?
Começo já eu para despachar o assunto, porque eu não percebo patavina disto. Basicamente, eu só vi, eu tipo, vi esta última corrida e vi as qualificações e as qualificações no campeonato e tal. As classificações, aliás, no campeonato. Caramba, a prima, eles é que só tenho os bons pilotos, só vão todos para a prima.
Na Fórmula 3 é assim, é a prima. A prima que dá.
Diferença pontual do que estou com o campeonato de construtores. Ou de equipas, vá. É, tá pá. Pronto, e é só isso que eu tenho a dizer. O Oscar Piastri é bom, eu não sei. Deve ser para ganhar.
Para ganhar, tens que ser bom, não é?
Mas já é que ficou renhido.
Sim, foi até a última.
O Porsche.
Sabes, o Porsche tem apenas 17 anos. É a primeira temporada na Fórmula 3. É sério. Primeira temporada na Fórmula 3. Ele que é campeão da F4 alemão. Qualquer coisa por aí. Mas é muito interessante porque o Porsche começa a temporada como qualquer puto novo começa, fora dos 10 primeiros sequer. Tipo, a segunda corrida termina em 26º. Para quem não sabe, a Fórmula 3 tem tipo cerca de 30 pilotos em pista, por isso é que aconteceu o que aconteceu em Monza.
Pois, mas eu vi uma corrida e aquilo era absurdo a quantidade de carros. Não estou habituado a ver tanto carro numa pista de Fórmula 1.
Mas depois o Porsche logo na quarta corrida começa a vencer, vence na Estíria, vence na Hungria, depois acumula mais uns podes em Silverstone, em Spa, em Monza e Mugello, tipo, está sempre presente no pote, 2 segundos lugares em Monza, 2 terceiros lugares em Mugello, ou seja, é um piloto a ver. Ele tem muito talento e isso só demonstra na sua primeira época conseguir estes resultados. Não conseguir ser melhor que o Piastri, foram apenas 3 pontos no campeonato, 161 para o Porsche, 164 para o Piastri. Quem ficou um bocadinho mal na fotografia, digo só um bocadinho, porque na última corrida também estava na luta pelo título, é o Logan Sargeant, o americano. Ele tem ali uma dividida com o Liam Zandelli e acaba fora da corrida logo na primeira volta. É tipo um fim tão inglório para quem liderou o campeonato, venceu, mas foi um pouco constante ao ter-se retirado e ficado fora dos pontos, vezes a mais do que os seus colegas de equipa. De resto, na Fórmula 3, continuamos. As menções honrosas vão novamente para Jake Hughes, 7º lugar, 26 anos, não sei quantas temporadas na Fórmula 3, e continuamos a ser ultrapassados por putos mais novos.
Acho que foi assim, esse Oscar Piastri. Pronto, sim, isso. Sim. E assim, eu também não acompanho muito a Fórmula 3. Costumo acompanhar mais a Fórmula 2, mas acho que ele parece ser um futuro jovem, promissor piloto. E ele é da Renault, não é? Dos Driver Sim. Academy.
Sim. Ou seja, não vai ter futuro na Fórmula 1, coitado.
Quem sabe? Se mudar de equipa ou assim, não sei.
Ah, sim, mas, e se mudar, sim.
Sim, mas... Mas sim, acho que é sempre bom vermos aqui os putos. Estão sempre cada vez mais novos para a Fórmula 1. São mais novos que nós até. mas acho que ele, em geral, do que eu vi, fez um campeonato muito bom. E foi ele que bateu no DRS, na plaquinha do DRS, não foi? Numa altura.
Provavelmente, que depois, talvez.
No Twitter estavam sempre a falar sobre isso.
Sim. Acho que foi a piada do ano, foi partir placas de DRS, porque aconteceu muito na Fórmula 3, sim.
Pois é, pronto, acho que era ele que foi um dos que bateu, não? Mas pronto, acho que em geral já acabou, a Fórmula 3 foi rápido, também foram 9 corridas, né? Acho que sim.
Sim, sim, foram 9 rondas, 2 corridas em cada ronda.
Ah, isso.
E está feita a Fórmula 1 para 2020, temos um campeão novo, temos o Oscar Piastri, a suceder ao Robert Schwartzman, que esta temporada em 2020 está na prema também, mas na Fórmula 2, é companheiro de equipa do líder da Fórmula 2, que neste momento é o Mick Schumacher. Meus caros, foi um prazer.
Foi interessante ouvir isso.
É. E daqui a 2 semanas, mais coisa, menos coisa, voltamos a encontrar-nos para o Grande Prémio da Rússia no circuito de Sochi. Até lá, fiquem bem.
Até lá.
Até lá.